Podcast. Pelo Dicionário Popular, arquivo de áudio ou multimídia, divulgado com periodicidade regular e com conteúdo semelhante a de um programa de rádio. Pode ser descarregado da internet e ouvido no computador ou em um dispositivo próprio. Uma pesquisa feita pela ABPOD, Associação Brasileira de Podcasters, em parceria com a Rádio CBN, mostra que os principais encantamentos do público com o produto estão relacionados à sua praticidade. 77% das respostas indicam a preferência pelo podcast pela possibilidade de realizarem outras tarefas enquanto escutam o produto. Logo depois, está a qualidade e diversidade de conteúdo. Liberdade para ouvir quando, como e onde quiserem vem em seguida. Mas eu quis entender, produzir um podcast também emprega as mesmas motivações? Para ter essa resposta, conversei com alguns dos principais produtores de podcast no Brasil. E eles puderam me responder as seguintes questões. Por que os podcasts fazem o sucesso que fazem? O que sustentou o expansivo crescimento dessa mídia nos últimos tempos? Quais são as alegrias e as dores de se trabalhar com um produto ainda em consolidação? Atenção, esse não é um episódio sobre ouvintes, mas sim sobre os produtores e suas perspectivas. Muito prazer, eu sou a Maria Clara e esse é o Não Meta a Linguagem, seu podcast sobre podcasts. Comecei com os noticiosos. Para falar um pouco sobre como funciona a seleção das notícias que vão ao ar, conversei com a Camila Olivo, repórter e produtora do Panorama, podcast diário de notícias da CBN.
Eu sempre me baseio especialmente pela página principal do site da CBN. Aí os assuntos que estão lá em manchete no site, eles necessariamente não podem faltar dentro do Panorama.
Imagine a seguinte situação. Você passa o dia todo em reuniões no escritório. É impossível, então, acompanhar qualquer tipo de noticiário. Ao chegar em casa, o telejornal das 8 já acabou. A essa altura, você está cansado demais para fazer pesquisas online. Qual é a solução mais viável nesse caso? Isso mesmo, o bom e nem tão velho podcast.
Eu recebo muita mensagem de ouvinte dizendo que ouve o podcast enquanto toma banho. As pessoas estão aproveitando momentos que elas consideravam inúteis.
A mesma pesquisa da ABPOD só reforça o que foi dito por ela. Afinal, 79% dos ouvintes de podcast no Brasil preferem ouvi-lo durante o trajeto ou locomoção, e 68% durante atividades domésticas.
Então, eu acho que essa questão da praticidade de aproveitar pequenos momentos do dia, de trajetos, por exemplo, de espera num consultório médico, isso é o mais legal de podcast e eu acho que é isso que pega, de fato, as pessoas.
O podcast também é sinônimo de liberdade, e a Camila falou um pouco sobre isso.
Essa possibilidade de testar novas formas de contar notícia fora daquilo que está já consagrado, que a gente estudou na faculdade, que a gente sabe que é o certo quando a gente tem um espaço limitado no rádio, por exemplo, isso para mim é o mais legal.
Apuração, rigor, objetividade. Valores notícia. Aos familiarizados, esses termos podem ser a clara exemplificação do jornalismo como conhecemos. No entanto, aplicar na prática esses termos era associado apenas ao jornalismo escrito. Até agora. Você com certeza já deve ter ouvido falar no Café da Manhã, o podcast diário de notícias do jornal Folha de São Paulo. Conduzido pelos jornalistas Rodrigo Vizeu e Magi Flores, o Café da Manhã é, literalmente, um café da manhã. Todos os dias, logo cedo, você ouve as principais manchetes. Para entender um pouco melhor sobre como funciona o recorte de pautas em meio a tantas notícias relevantes, conversei com a apresentadora do Café da Manhã, a Magi Flores.
Alguns dias é muito claro qual vai ser o tema do episódio seguinte, porque é aquela coisa que tá sendo falada, que é o tema de 8 entre 10 notícias mais lidas, né? A gente, claro, fica atento a isso. Mas tem outros dias também que é preciso fazer uma reflexão, recuperar um pouco os temas tratados desde o começo do Café da Manhã.
Não pude perder a chance de tentar compreender como um veículo informativo já consolidado em uma mídia específica encontrou lacunas para se desbravar nesse novo mundo do áudio. Não só como, mas também por quê. E foi exatamente essa pergunta que eu fiz a Magi.
Essa transição acabou sendo menos difícil, acho, do que poderia ser. Claro que a gente teve que montar uma equipe, um estúdio, começar meio do zero nessa redação, né? Mas os jornalistas são bons contadores de história.
O podcast ainda não completou nem mesmo um ano. É relativamente novo. Mas já se mostrou um meio muito eficaz para a fidelização do público com a marca.
Acho que foi um acerto. Por mais que a Folha honre o jornalismo com as edições impressas e a versão online, o podcast se encaixa na rotina de muita gente que quer consumir notícia e muitas vezes não consegue dedicar parte do dia à leitura do jornal.
Não contente, também incluí na lista de podcasts jornalísticos o Durma com Essa, do Nexo Jornal. Esse programa diário é publicado sempre ao final da tarde, desde setembro de 2018. A linguagem objetiva, dinâmica e o curto tempo de duração do programa também o coloca entre os mais ouvidos do Brasil. Mesmo seguindo a lógica do Hard News, o Durma com Essa tem uma característica intrigante: o interesse por informações menos manchetadas, por assim dizer.
A gente pensa sempre na notícia mais instigante do dia, né? Não necessariamente a mais importante, no sentido de ser a manchete da primeira página do dia seguinte num jornal impresso, vai. Às vezes a notícia mais importante vai estar num texto, vai estar num gráfico, vai estar em outro modelo narrativo.
Ah, esse é o José Orenstein, editor executivo do Nexo Jornal e responsável pela coordenação de todos os podcasts do veículo, incluindo Durma com Essa.
Eu acho que o podcast se encaixa muito bem nos hábitos de uma vida urbana e digital. Além disso, ele tem um poder quase que mágico de conexão com a pessoa que ouve, né? E, de fato, você entra no ouvido da pessoa, né? Você tá dentro da cabeça dela e cria uma relação muito próxima. Isso é fundamental para a produção jornalística também.
Assim como a Magê ressaltou a importância do podcast para a criação de uma relação concreta de confiança com o ouvinte,
acho que o podcast, dentro de um contexto como o da Folha, apresenta outras coisas que compõem o jornalismo, apresenta quem são aquelas pessoas por trás daquele trabalho, explica como o jornalismo funciona.
José também bateu na tecla da credibilidade. E quem diria que o podcast poderia ser um aliado na construção da imagem de um veículo junto ao público? Ao que parece, ele tem sim um papel fundamental nisso.
E o podcast, eu acho que cria essa relação de credibilidade muito forte entre o ouvinte e quem está produzindo. E isso, em particular, para o jornalismo, é muito positivo. Eu acho que ele veio num momento interessante. Algumas experiências já tinham sido feitas, né, lá fora. Tem o exemplo clássico aí do The Daily, do New York Times.
Um exemplo bastante conhecido, bastante citado, é o podcast The Daily, do New York Times.
Tudo bem. Já está mais que claro que precisamos falar do The Daily.
From the New York Times, I'm Michael Barbaro. This is The Daily.
Do jornalista político Michael Barbaro, esse podcast informativo diário nasce em meados de 2017 e ele tem entre 20 e 25 minutos de duração. Aposta no formato de comentário, ou seja, o host convida outros jornalistas do veículo a falarem sobre os principais fatos do momento. Na agenda, troca de ministros, renúncias, acordos internacionais, polêmicas de Donald Trump, entre outras coisas. O The New York Times já é conhecido no meio jornalístico como um case de sucesso na transição do impresso para o digital. Nada mais normal do que também se espelhar na fórmula bem-sucedida do jornal na migração para o áudio.
Enquanto isso, a gente dorme com essa.
Nem só de notícia viverá o podcast. Em metamorfose constante, essa mídia agrega, cada vez mais, novos formatos narrativos. Muito além das notícias, esse podcast resgata a verdadeira essência do jornalismo: contar boas histórias. Nesse contexto, surgem vozes, histórias e reflexões. O primeiro podcast de storytelling da Rádio CBN. Falei com a grande responsável pela criação, divulgação e, é claro, popularização do Vozes, a jornalista Gabriela Viana.
E o Vozes nasce nessa circunstância. Como que a gente consegue parar e entender por que, que a pessoa é quem ela é? Por que, que ela tem a opinião que ela tem?
Com isso, dá para entender que o programa se propõe a apresentar os dois lados da moeda. E os números não mentem. O formato tem dado certo. Em um ano de existência, já são 110 mil downloads por dia, 133 mil ouvintes, sendo 30 mil ouvintes mensais. Já foram mais de 500 mil de downloads até hoje. E os números continuam crescendo. Vício à internet, insônia, ansiedade e compulsão sexual já foram pautas deste, que é um programa que exemplifica, da melhor maneira, o que é fazer storytelling por aqui.
Para mim é isso, ele é uma forma de você adquirir conhecimento enquanto você se entretém. E que eu acho fantástico, assim. Várias vezes eu tô no trem e eu começo a rir e eu começo a discutir com as pessoas que estão falando na mesa ou, enfim, que estão contando a história, porque eu não concordo com aquilo, porque eu acho que a visão é exatamente aquela, enfim.
Conversando com ela, ficou claro que a principal motivação para a existência do podcast é poder emprestar um espaço. É usar dessa autoridade e oportunidade como jornalista para sair do protagonismo e ocupar um espaço de coadjuvante. Será que o formato dessas histórias realmente prendem a atenção do início ao fim?
Ah, mas eu tenho que acreditar que as pessoas ouvem até o final. Eu acho que diferente de uma mesa ou de uma entrevista, o voz, quando ele é pausado, você perde um pouco da carga dele, né? Emocional, enfim, das histórias. Então, eu prefiro acreditar que as pessoas ouvem tudo até o final, sim.
E sobre inspiração, o Vozes não surgiu do nada.
Hoje, no Brasil, o principal formato é o de mesa redonda, é o de entrevista. E eu queria fazer algo diferente disso. Eu já tinha alguns podcasts que eu ouvia, como o Projeto Humanos, que faz um conteúdo mais narrativo e que eu achava genial de fazer.
Olá, pessoal. Aqui é Ivan Mizanzuki, do Projeto Humanos. Histórias reais sobre pessoas reais.
Claro que também conversei com o Ivan. Por telefone, ele me contou um pouquinho sobre como tem sido essa jornada de podcaster independente desde meados de 2015, quando o Projeto Humanos foi ao ar pela primeira vez.
Eu estava querendo fazer alguma coisa que saísse do modelo de bate-papo, e daí fui fazer ele. Daí sim, apostando, né? Porque em 2014 já tinha tido o Serial nos Estados Unidos, eu já conhecia o This American Life, então já sabia como é que era o cenário dos Estados Unidos e sabia do potencial do storytelling. Então daí eu disse, ah, vou arriscar nesse formato para ver o que acontece, qual vai ser a recepção do público.
E o tiro foi direto ao alvo. E, por mais que alguns anos tenham se passado, a aposta do Ivan nesse formato de conteúdo foi muito certeira. A inspiração? Um podcast de investigação criminal norte-americano chamado Serial.
The Justice Center houses in one location everything a justice system needs.
Foi uma aposta de dizer, olha, eu acho que esse é um formato que ainda não tem no Brasil da maneira como eu gostaria que tivesse. Então, eu vou fazer um podcast que eu gostaria de ouvir no Brasil, imitando, usando algumas das técnicas do que o pessoal usa nos Estados Unidos, e daí incorporando algumas coisas minhas também, né?
E ele fez isso tão bem que hoje o Projeto Humanos é um dos podcasts mais ouvidos no país. Mais do que isso, esse palpite lá de 2015 hoje se tornou em uma referência a todos os produtores novatos da podsfera.
2015 era outro cenário ainda de podcast. A gente ainda estava com um paradigma muito forte ali do Jovem Nerd, né? De vou fazer um podcast de conversa sobre assuntos nerds e comédia. Então mudou muito de lá para cá. Hoje já tem uma variedade maior de assuntos e ainda bem de formatos.
E sorte de quem, lá naquela época, também seguiu o mesmo caminho. Não à toa, grande parte dos podcasts mais ouvidos da atualidade também são aqueles com maior tempo de mercado.
E é o que a gente vê hoje. Os independentes, como eu, Mamilos, o próprio Jovem Nerd, a gente está anos luz do que gente que está começando a fazer podcast agora, com audiências muito maiores e com outros meios de sobrevivência. E com mais personalidade também.
Mesmo com os impressionantes 3 milhões e meio de downloads, o Projeto Humanos não desperta tanto otimismo por parte de seu criador. Ivan, muito pé no chão, reconhece que na internet tudo é efêmero e, por isso, pretende aproveitar cada momento do ápice de seu podcast, sem conduzi-lo como o projeto principal da sua carreira, que também é dividida entre o professorado.
Que nem fazer banda, que nem escrever um livro, você não tem garantia nenhuma que isso vai dar retorno, provavelmente vai dar um retorno muito baixo no início, mas ainda assim as pessoas continuam compondo músicas e continuam escrevendo livros e isso tudo envolve paixão, né?
Na temporada atual, o Projeto Humanos fala sobre o caso Evandro, um dos mais polêmicos e memoráveis casos envolvendo o desaparecimento de crianças na década de 1990. Sem antecipar o conteúdo, recomendo, vale ouvir.
Mamileiros e mamiletes, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro semanal para debater polêmicas com empatia e respeito. Eu sou a Juva Lauer.
Eu sou a Cris Bartz e esse é o Mamilos. Vem com a gente pro bonde da polêmica.
Com a proposta bem clara de fazer jornalismo de peito aberto, o Mamilos nasceu em 2014, fruto de um encontro entre as amigas Juliana Valauer e Cris Bartz. Desde então, o Mamilos é um dos mais famosos, mais ouvidos e mais prestigiados podcasts do país.
O Mamilos fala de polêmica com empatia e respeito. O que a gente faz é oferecer um espaço para as pessoas se escutarem sem brigarem. A gente faz jornalismo de peito aberto.
Teta, senta que lá vem polêmica.
Falei com a Beatriz Fiorotto, produtora e grande entusiasta de podcasts. A Beatriz tem a sorte e o privilégio de ter sua assinatura em 2 dos 10 podcasts mais ouvidos do Brasil, o Mamilos e o Braincast. Mas vamos com calma. Nem tudo no Mamilos é realmente polêmico.
Mas também existe a coisa do coração quentinho, né? Que a gente tenta alternar. Então, pauta séria, pauta tensa e pauta de coração quentinho.
E ela pede, dê uma chance aos podcasts.
Existem muitos jeitos de se informar, de se entreter e de pensar em novas coisas. Podcast é um deles. Podcast é uma mídia que vai estar sempre com você. Se você vai gostar ou não, porque tem gente que não consegue prestar atenção e fica irritado. Tem gente que prefere música mesmo. Tudo bem. Tudo bem se você não gostar, mas tenta antes, entendeu? A melhor parte é eu trabalhar com uma coisa que eu sou completamente apaixonada. Eu gosto muito de produzir.
Pra ela, há uma coisa que é inegável sobre o podcast. A acessibilidade. Quando digo isso, não me refiro apenas ao fato de um consumidor ter fácil acesso ao produto, aonde quer que ele esteja, mas sim sobre se tornar fã de algo que está muito próximo da sua realidade. Gente como a gente, os podcasters estão muito mais ligados e até mesmo emocionalmente aos seus ouvintes. Em entrevista ao podcast Radiofobia, a Ju e a Cris, vozes do Mamilos, falaram sobre essa conexão quase intrínseca com seus ouvintes.
Podcast não é um trabalho, podcast é uma relação. E a gente tem uma relação muito próxima, visceral com os nossos ouvintes. É um amor, é uma entrega que eu acho que vai dos dois lados.
O podcast é a solução para a solidão? Talvez não. Mas é inegável que ele é uma boa companhia e distração. Até mesmo uma maneira mais leve de encarar horas no trânsito, por exemplo.
Um bom podcast é como um bom amigo. Você passa por perrengue com um bom amigo e você dá risada, sabe? Mesma coisa.
Eles arrancam risadas e têm a habilidade de animar o nosso dia. E é por isso que agora entramos na esfera dos podcasts de entretenimento. Junto do seu melhor amigo e também jornalista, Thiago Teodoro, a Bárbara dos Anjos Lima apresenta o Estamos Bem. Ela percebeu que a jornada de autoconhecimento poderia sim ser mais leve. E a liberdade inquestionável de serem seus próprios produtores, por vezes leva o debate da mesa de almoço direto para o estúdio de gravação. Para ela, o podcast permite uma autenticidade incomparável com outras mídias e plataformas digitais.
Acho que tem menos filtro, porque a gente fala mais, a gente abre mais o coração, a gente está mais disposto a se conectar, tanto quem fala quanto com quem escuta. É uma conexão muito direta. A gente está dentro do ouvido das pessoas, a gente vai para a cabeça delas.
Todo mundo ama podcast? Bem, parece que sim. Mas por que, eu pergunto, o podcast é tão amado? Para Bárbara, a resposta está na junção de tudo que ela ama, como amizade e comunicação, por exemplo.
É uma junção de muitas coisas que eu gosto, que é uma pessoa legal, um assunto que eu gosto, a comunicação legal e um produto que eu acho que ele é fácil e barato e entrega muito bem o conteúdo para as pessoas.
Os episódios são longos, mas ela afirma que os fãs ouvem tudinho. Os fãs.
Tem pessoas que não são ouvintes de podcast, que não têm esse perfil e que, na verdade, acham que é uma coisa muito longa, sabe? Pessoas que gostam de mim, que são da minha família e que às vezes falam, nossa, mas uma hora as pessoas ficam escutando isso mesmo.
Mas a Bárbara adverte, cuidado com o bichinho do podcast. Uma vez que ele te picar, o vírus nunca mais tem cura. E ele pode se manifestar da seguinte maneira. Você ainda acreditará que alguns episódios são longos demais. Por isso, você vai optar por dividi-los em diferentes momentos do seu dia. Em pequenas doses de 20 minutos, você terá escutado tudo, sem ao menos perceber. Então, se ao dirigir ou ao lavar louça, você perceber que está escutando um episódio incompleto, eu te comunico. Você está num caminho sem volta. É bem assim, com um nome que aparentemente foge de toda a racionalidade, que o podcast é um dos líderes de audiência. Há 5 anos no ar, o Wanda, para os mais íntimos, já contabiliza cerca de 700 mil streams por mês. A informalidade também é regra nessa equipe que conta com 2 jornalistas e 1 publicitário.
É importante que os participantes não leiam nada, a gente lê tudo na hora. Ninguém comunica nada com ninguém antes da gravação, porque todas as reações que a gente tem no programa são naturais, assim, nada é ensaiado. Então, para ter essa naturalidade, é importante que ninguém saiba nada de ninguém.
Esse é o Samir Duarte, um dos 3 produtores do milkshake chamado Wanda. O Samir falou um pouco sobre como um podcast de entretenimento tem até o poder de fazer alguém mais feliz. Em algumas vezes, até mesmo em situações complicadas da vida.
No nosso caso, as pessoas ouvem pra se divertir. Ou ela tá um pouco triste, ou ela tá em depressão, ou ela terminou o namoro, ou ela tá entediada, ou ela não aguenta mais ouvir de política, então ela quer dar risada, ela quer se divertir, então ela vai e ouve o Wanda. O Wanda é divertido, é engraçado, então a gente se diverte. Não só a pessoa, às vezes, tá num dia chato e ela fica feliz ouvindo o Wanda, mas eu também, às vezes, eu tô num dia ruim e eu vou lá e gravo o Wanda e saio leve, assim, me divirto no programa.
Ah, e o Samir também acredita fielmente que os episódios são ouvidos até o final. Receber o feedback de todas as partes do programa comprova essa convicção. E ele sabe que o mesmo programa é acompanhado em diferentes momentos da rotina dos fãs até chegar ao seu final. É assim que acontece com a Beatriz, que disse ouvir o Wanda enquanto limpa a casa. Em meio a tantas alegações e elogios, eu quero saber, o que será do podcast daqui pra frente?
Apesar de consolidado em alguns lugares, o podcast ele tá fervendo agora no Brasil e a gente vai ver o que vai acontecer. Qual que é o nosso lugar, sabe? Porque assim, a gente já tá careca de saber que a foto não matou a pintura, a TV não matou o rádio, o podcast não vai matar ninguém, ele só veio pra agregar. Mas entender qual que vai ser o futuro é o jogo de quem tá jogando agora.
Pois é, o podcast não matou o rádio, e nem irá. Muito além do ganho profissional, os podcasts ainda prometem encantar e apaixonar os ouvintes por um longo tempo. Pelo menos será assim para os que trabalham com isso. E hoje em dia, isso significa qualquer um. Ele é um estímulo à criatividade, liberdade de escolha e do acesso à informação. Seja muito bem-vindo à nova era da informação e da produção de conteúdo. Eu sou a Maria Clara e esse foi o Não Meta Linguagem, seu podcast sobre podcasts. Foi um prazer e a gente se vê na próxima.